Existe verdade absoluta?
Para a filosofia, não.
O que vale mais, uma cultura ou a vida humana?
Isso deve ser perguntado por antropólogos.
Dá para relativizar o preconceito, por exemplo?
Quem tem preconceito consegue.
E uma traição amorosa pode ser relativizada?
Em nome do amor.
Começa agora mais uma edição do Linhas Cruzadas e hoje vamos falar sobre relativismo. Será que existe a verdade? Ou tudo depende do ponto de vista de cada um? Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, o filósofo Protágoras, que viveu na Grécia Antiga e foi um dos mais famosos sofistas, deixou uma frase que sempre vem à tona quando o assunto é relativismo. A frase é: o homem é a medida de todas as coisas. Diz para a gente o que essa frase significa, Pondé.
Então, é claro que a gente pode, apesar de ser um fragmento, a gente pode entender o que ela significa por conta de toda a discussão que o Platão levou com os discípulos do próprio Protágoras, como Teteto, por exemplo, que é o nome de um diálogo do Platão. Essa frase, ela significa... O entendimento na filosofia de que ela significa que tudo depende do ser humano. Tudo depende do homem.
No sentido individual.
Tanto você pode compreender no sentido individual, como você pode compreender no sentido do homem como totalidade de seres humanos. Portanto, se tudo depende do ponto de vista, porque o homem é a medida de todas as coisas, então significa que se o homem não existisse... não haveria medida humana, então a gente não sabe como se viria o mundo, o universo, como seria a relação dos animais, qual seria a percepção da natureza. Então essa frase, que é considerada o credo relativista por excelência, apesar que na época não existia essa expressão, relativismo, ela significa que não há verdade, o que há são as medidas humanas para as coisas que acontecem. E aí depende.
Ou seja, se não existisse o homem, não existiria, portanto... não só a verdade, a mentira, mas também não existiria o belo e o feio.
Nem o bem, nem o mal.
Nem o bem, nem o mal.
Tudo, o homem é a medida de tudo que existe. Porque, na realidade, a continuidade da frase é: o homem é a medida do que existe e do que não existe. A continuidade dessa frase: o homem é a medida de todas as coisas. Né? Então, é exatamente isso que quer dizer. Portanto, os sofistas, como Protágoras, passaram para a história como... os criadores, ainda que o termo não existisse, do relativismo. Ou seja, a verdade é relativa, nunca absoluta.
Nós perguntamos ao jurista Walter Maierovitch se a verdade num tribunal é sempre relativa, uma vez que cada lado, defesa e acusação, vai tentar emplacar a sua verdade. Vamos ouvir o que disse o jurista.
Para Temis, a deusa da justiça, o que importa no processo criminal é a busca da verdade real. O julgador analisa as provas e aponta onde é que está a verdade na visão dele. Aí ele condena ou ele absolve. Para isso, a Constituição brasileira diz que o juiz tem livre convicção. Precisa dizer as razões, dar a motivação. O certo mesmo, Thaís e Pondé, é que existe a verdade formal, a verdade processual. E se um dia aparecer prova nova a mostrar que a verdade é outra e a favorecer aquele que foi condenado, temos a ação de revisão criminal, uma ação que é só do réu, só do condenado. O juiz é imparcial. Ele precisa ser convencido pelas provas com qual das partes, acusador ou réu, está a verdade. E o juiz está obrigado a manter a igualdade de tratamento e a igualdade de oportunidades para as partes, ou seja, para o autor da ação e para o réu. Em jogo estará sempre, de um lado, o direito de punir do Estado Nacional e, do lado oposto, em litígio, o direito subjetivo de liberdade. Na dúvida sobre a verdade, quando não se tem essa verdade de maneira clara, entra o indúbio pro réu. O velho, na dúvida, em favor do réu se decide, porque ele é presumidamente inocente. E agora, atenção, o ônus, o encargo da comprovação, é sempre de quem acusa.
Todo advogado, todo juiz sabe muito bem que o que está em questão, aliás, como ele mesmo disse, o aspecto formal processual, ou seja, a lei não é a justiça. Justiça é um conceito, apesar que se atribui ao Ministério da Justiça, né? Justiça é um conceito infinitamente mais complexo. A lei foi estabelecida, foi criada, no caso do Brasil tem a Constituição, então você tem os códigos e você aplica os códigos. Ainda assim, sobre o juiz, pode operar uma série de cargas, como a gente fala em filosofia, metateórica latente. Ele pode ter concepções, percepção de realidade. Tanto é que os advogados normalmente dizem que da cabeça do juiz pode sair qualquer coisa. Mesmo que as provas estejam assim ou assado, ele pode interpretar das mais variadas formas. Eu não estou nem entrando no mérito dos temas como dúvida com relação à retidão de comportamento do juiz. Os advogados, a gente sabe que eles operam a partir da defesa dos seus clientes, portanto, eles vão argumentar da melhor forma possível, mesmo mentir, se for necessário, para o seu cliente. Então, a percepção de que a única verdade que existe no tribunal é a verdade dos autos, ou seja, da documentação, ainda essa pode ser passiva de interpretação. Portanto, eu arriscaria dizer que, apesar de que a expectativa é esta, ele descreveu claramente como funciona, na verdade, é bem possível que exista um amplo espaço para interpretação, logo, relatividade.
Linhas Cruzadas foi às ruas e perguntou para as pessoas se a verdade existe ou depende do ponto de vista. Vamos ouvir o que elas disseram.
Eu acredito que a verdade depende do ponto de vista, tanto é que eu acredito que toda a história tem três verdades: ponto de vista do lado A, o ponto de vista do lado B e a verdadeira verdade que a gente nunca vai saber.
Eu acredito que a verdade ela não é relativa, até porque uma coisa é fato e outra coisa são opiniões. Então, na minha visão, verdade é verdade e relativar ela não é uma coisa boa porque se torna uma opinião, um ponto de vista.
Eu acho que não é de ponto de vista não, porque eu acho que quando é verdade, é verdade.
Acho que o conceito de verdade já é relativo por si só, já que cada um interpreta a sua verdade a partir da sua história, dos seus princípios. Então, não tenho dúvida que cada um acaba criando a sua própria verdade.
Eu acho que a verdade depende da relação que o outro quer estabelecer. Então, eu acho que sim.
Eu acredito que sim, que a verdade é do ponto de vista pessoal.
Eu acho que é relativa porque cada um vê de uma perspectiva.
A verdade depende de cada um tem a sua verdade e tem verdades que são relativas, né? Tem verdades que a gente vê e verdades que depende da fé de cada um.
Você pode dizer que existe verdade se alguém diz para você que ia chegar às 10 horas e não chegou, ela mentiu. Ou aconteceu alguma coisa, só que ela não é verdade que ela ia chegar às 10 horas. Então, você tem um nível de relação em que às vezes dá para dizer, por exemplo, da matemática, em alguns casos, né?
Conhecimento científico,
conhecimento científico, a partir de muita experimentação e refutação. Agora, quando você entra no âmbito das relações sociais, das relações políticas, das histórias subjetivas ou psicológicas, então aparece o que alguns falaram como se constrói uma verdade subjetiva, né? Que a gente pode dizer que depende do ponto de vista de cada um. Então, quando na filosofia se coloca o problema se a verdade existe ou não, é porque existem várias compreensões do que é verdade. E quando Platão se coloca essa questão, enfrentando o discípulo do Protágoras, Teteto, no diálogo que carrega o nome do Teteto, o Platão ali, a pergunta que ele se faz através do Sócrates, personagem ali, é se tudo é doxa, é tudo opinião ou existe episteme, que vai dar em teoria da ciência, epistemologia, ou existe algum tipo de conhecimento absoluto, certo? A conclusão do Sócrates no diálogo, do Platão, portanto, que o escreve, é que, mesmo que eu não encontre a verdade, eu nunca devo pensar como sofista, eu devo continuar procurando. Porque só continuar procurando faz com que eu reconheça que eu posso estar errado. Se de partida eu afirmo que não existe verdade, então ninguém nunca está errado, tudo é relativo. Então isso é um problema, Thaís, não é uma solução como muita gente acha por aí.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre como o relativismo cultural impulsionou o negócio do turismo. Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando sobre relativismo. Será que existe a verdade absoluta ou a verdade está naquilo que cada um enxerga? Nesse bloco a gente vai falar do relativismo cultural. Pondé, o relativismo cultural diz que cada um é cada um e que toda cultura tem que ser respeitada na sua individualidade, nas suas particularidades, não é? Será que isso, então, obriga a gente a estender a nossa compreensão à alteridade, por exemplo, das culturas que praticam mutilação genital nas mulheres, na verdade, nas crianças, né?
É por isso que no outro bloco eu dizia que o relativismo é um problema filosófico. Não é uma solução simples. Porque é claro que a gente percebe que existem hábitos culturais distintos, né? No sentido de que algumas culturas acham que tem que comer tal coisa, outras acham que tem que comer tal coisa. As religiões são o exemplo mais gritante de crenças distintas, né? Mas quando você imagina um mundo em que os diferentes grupos sociais não se encontravam, certo? Não havia muita integração, às vezes era mais fácil. Do tipo, cada um vivia de um jeito. Aliás, um dos argumentos mais fortes da tentativa de se explicar por que a filosofia nasceu na Grécia é a ideia de que você tinha um povo falando a mesma língua, rico, e que viajava muito pelo Mediterrâneo. Então, eles começaram a ver hábitos diferentes. E aí começaram a perceber que havia crenças diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você coloca, diante de uma situação como essa que você descreveu, uma sensibilidade em que você não pode cometer um ato desse com uma criança, no caso meninas, você necessariamente terá que marchar para algum tipo de intervenção. Só que uma intervenção como essa significaria, por exemplo, uma intervenção no país, significaria uma intervenção junto aos grupos religiosos, significaria mandar pessoas para reeducar de alguma forma esses grupos religiosos, apareceriam pessoas que diriam que elas estão acostumadas com isso porque já nasceram e já foi feita a mutilação, certo? Então, essa pergunta que você faz, a rigor, implicaria sim. O relativismo cultural, lido na sua chave mais dura, implicaria, por exemplo, a você ampliar a concepção de relatividade das culturas para sacrifícios humanos. Você vê que não é fácil. O relativismo é um problema.
Não,
ele
é uma
não é uma solução simples.
Pondé, ainda sobre relativismo cultural, essa tendência de edulcorar algumas culturas, alguns hábitos de outras culturas, também acaba beneficiando certas indústrias, a do turismo, por exemplo, não é? Outro dia, a gente estava falando sobre os hutongs da China, que são aquelas espécies de favelas em que as pessoas, os chineses, convivem como nos tempos de outrora. Isso quer dizer, inclusive, que eles têm pouco conforto sanitário, muitos hutongs não têm sistema de esgoto, sistema sanitário. Mas os turistas acham bonito, porque apesar de toda essa precariedade, os chineses conversam com seus vizinhos, eles jogam mahjong na rua, eles são todos amigos, muito próximos, etc. Então, os hutongs, por exemplo, são uma atração turística da China e as pessoas não só acham aquilo bonito, como elas querem, lutam para preservar aqueles lugares. Da mesma forma que existem roteiros de turismo nas favelas brasileiras, não é? Isso é uma tentativa de edulcorar uma realidade que talvez seja boa de ver, mas não de se viver?
Quando você pega no caso da favela brasileira, né, que é mais fácil de todos nós aqui entender, mas no caso da China é isso mesmo, né, brasileiros e outros que vão para lá. No caso da favela, você vê europeus que vêm para cá, quando na realidade ali existe pessoas que vivem numa condição muitas vezes miseráveis. Mas, ao mesmo tempo, Thaís, hoje já se também se construiu uma ideia de que dizer, por exemplo, que pessoas que vivem em favelas vivem muitas delas em condição miserável, não, elas vivem em comunidade, ali existem valores deles, ali existe um modo de se conviver de modo digno, uma forma de conviver de modo digno. Você percebe quantas camadas tem nisso daí? Tem a monetização, tem a exploração do turismo, tem o turista meio pato que acha que é lindo estar lá e bater foto e postar.
Tem a romantização da miséria.
Tem a romantização da miséria, no sentido de que, então, ali é um modo de viver diferente, que não está tomado pelo capitalismo. Então, eu gosto, eu trabalho na Bolsa, eu trabalho com marketing digital e vou brincar de turista na China, achando lindo quem vive e não tem banheiro. Banheiro privado, eu quero dizer. Não tem cozinha privada. E eu acho isso tudo lindo.
O guia turístico da Rocinha, Gilmar Lopes Fernandes Filho, contou para a gente histórias de europeus que viajam para o Rio de Janeiro para conhecer as favelas. Vamos ouvi-lo.
Então, geralmente o interesse dos turistas pela favela é conhecer o dia a dia dos moradores da comunidade, né? É caminhar pelos becos, é ver como são feitas as casas, como são as casas, né? Porque muitos desses turistas vêm de países de primeiro mundo que não é comum ter favelas. Ou até pessoas mesmo de cidades brasileiras também que não têm essa oportunidade de ver essa experiência e vivenciar essa cultura. Então as pessoas querem muito viver o dia a dia da comunidade. E a experiência para eles é muito rica, sabe? Muitas pessoas que vêm para cá, sabe, caem preconceitos, tem aquele choque de realidade e vê que as pessoas da comunidade, né, são simpáticas, são receptivas, guerreiras, trabalhadoras, festeiras. E muitos dos conceitos que as pessoas têm ou tinha acaba caindo por terra ali num dia de experiência, às vezes em algumas horas conhecendo a favela. E curiosidades, né? A gente tem várias histórias legais aqui. Dentre elas, né, a que eu mais gosto, são, e isso acontece muito, é quando vem um casal para a favela e um dos cônjuges tem receio de subir a favela. Um está muito empolgado e o outro só está indo por causa do marido ou da esposa. E aí nós convencemos eles a subirem, que é tranquilo, que eles vão ter uma experiência rica. E no meio do passeio, basicamente, as pessoas já começam a dizer que se sentem em casa, se sentem à vontade. E até perguntam se os aplicativos de aluguel de casa também funcionam na favela, para da próxima vez que vier, ter essa experiência ainda mais profunda, ter essa imersão de viver mesmo, conviver dentro da favela e experimentar essa rotina, esse dia a dia do morador da favela.
E eu não tenho dúvida que, por exemplo, para uma sueca ou um dinamarquês, indo à favela, ele pode descobrir, por exemplo, que ali nem todo mundo é bandido como alguém acha que é, né? Quando ele fala de quebra de preconceitos. Que nem todo mundo ali está envolvido com tráfico, né? E aí ele percebe que aquelas pessoas sangram como eles, ficam alegres como eles, choram como eles, sorriam como eles. E tem aí um efeito de aproximação, ainda que seja um efeito aquário, né? Porque vem aqui, faz lá a experiência de imersão e volta para a vida segura da Escandinávia. Mas também tem um aspecto que isso é um business. E o capitalismo tem a capacidade de criar bolhas de convivência onde poderia haver violência antes. Você tem, por um lado, é um business, tem gente envolvida nisso, ganhando dinheiro. Isso cria uma percepção de civilidade, de organização. Ao mesmo tempo, nem todo mundo é bandido, nem todo mundo é ladrão, tem gente que trabalha, as pessoas são seres humanos, portanto, você pode criar empatia de alguma forma, tudo junto, numa viagem.
A gente vai ver agora, Pondé, um filme que se chama Maasai Branca, que mostra uma situação parecida. Então, é uma sueca que vai para o Quênia e tem esse ponto de vista de aquário, como você falou, só que ela se apaixona por um guerreiro tribal de lá e vai viver com ele, se casa com ele. Vamos ver uma cena desse filme.
Next. Bitte unterschreib doch. Bitte. Der Bus fährt in einer Viertelstunde, please. We only have 15 minutes, please.
Will you come back?
Natürlich komme ich wieder.
Please, excuse me.
Yes.
Can you read this again?
Name of father, Lemalian Mamuteli. Name of mother, Carola Leman. Name of child, Sarai Leman.
It's Mamuteli. Will you come back? Please, can you read this?
The signature of the father is required.
You have a pen?
Yeah.
I know you'll never come back.
Esse é um filme que mostra o relativismo cultural nos seus limites. Como você bem disse, uma europeia se apaixona por um guerreiro Maasai, certo? Vai viver com ele. É uma catástrofe o convívio cotidiano, porque não dá certo. É claro, uma europeia que fica absolutamente apaixonada por ele e ele por ela, só que o convívio cotidiano torna o amor inviável, porque ele é uma Maasai dentro da sua cultura Maasai e ela é uma mulher europeia, ocidentalizada. E aí começa a ter, tudo bem, ela ensina a ele como transar, levando em conta como ela sente prazer, ou seja, dá um ponto de vista que leva em conta o prazer feminino e tal. Só que na hora que aparece uma criança e ela para e pensa, e ela percebe, não vai ser um bom lugar para se viver aqui.
Entre outros desencontros culturais, tem uma cena que é exatamente aquela. Tem uma criança que sofre circuncisão, né? Que sofre uma mutilação. Sim. E ela presencia e ela tenta impedir. Mas o marido dela, que é o guerreiro Maasai, diz para ela... Aliás, não é o marido, é o padre que diz isso.
Para ela não se meter. Por quê? Justamente porque aquilo é um hábito da cultura. Então, esse filme é interessante porque ele mostra como é perigoso a tentativa de dizer que o relativismo cultural não é uma questão. E, às vezes, as diferenças culturais podem ser intransponíveis. Mesmo que você quer, no caso do amor, mesmo que você quer que ela faz todo esse movimento em direção a ele, ela não consegue conviver com ele.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre relativismo e democracia. Será que um distorce o outro? Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando sobre relativismo e agora sobre relativismo e democracia. Seria a democracia um valor relativo? Ou será que há muitas formas de praticar a democracia, incluindo aquelas que pressupõem a não existência de direitos individuais, liberdade de expressão e divisão de poderes e tudo mais, Pondé?
Primeiro há que se pontuar o que a gente já falou antes aqui, que historicamente, pelo menos até onde a gente sabe, parece ter havido um vínculo temporal entre a emergência da sofística e a democracia em Atenas. Eu estou dizendo isso porque a democracia já é um regime historicamente relativo. Surgiu num lugar, ou em lugares diferentes, momentos diferentes, tá? Então, não é uma coisa que caiu do céu e vai existir para sempre, tá? Então, ela é em si relativa, porque é histórica. Agora, por outro lado, se pode existir formas diferentes de se ver a democracia, bom, isso a gente sabe, né? Por exemplo, se você pegar alguém que seja fiel a uma tradição marxista, né? Um entendimento, digamos, socialista de sociedade, crítica ao capitalismo, ele vai dizer para você que a democracia tem que ser econômica, antes de tudo. Ele poderá não defender a ruptura institucional como...
Como assim, democracia econômica?
Que existe igualdade.
Ah, sim.
Isso é democracia econômica, certo? Ele poderá dizer para você que o capitalismo, ele acaba concentrando renda, que, portanto, o Estado deve produzir esquemas de taxação importantes, por exemplo, em herança. Porque ele vai dizer para você, não, a democracia que existe hoje, ela, tudo bem, ela é importante e tal, mas ela é uma democracia liberal que representa a estrutura social econômica da sociedade. Portanto, ela replica a injustiça social.
A injustiça social.
A injustiça social. E nessa medida, a ideia de que, por exemplo, qualquer propriedade privada é sempre sagrada, pode não ser tanto. Se você não faz nada com a sua propriedade, se ela não tem função social, você não deve ter posse sobre ela. Eu não estou dizendo que isso é necessariamente comunista, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que há possibilidade de se relativizar a democracia. Por exemplo, você pode ter eleição direta que repita a vitória dos mesmos candidatos e você dizer que aquilo é democracia. Então, apesar de que muita gente acha que sabe exatamente o que quer dizer democracia, o que salva a pátria é o fato de que a maior parte da humanidade vive num senso comum. Então, acho que tudo é fácil.
Pondé, só para resumir, então, qual foi a conclusão? Você citou o diálogo de Teteto e Sócrates. Qual foi a conclusão desse diálogo que representa o relativismo versus a busca da verdade?
Então, a conclusão é de que, nesse diálogo, o Sócrates responderia à máxima do Protágoras, representada pelo seu discípulo Teteto no diálogo, de que a busca pelo conhecimento verdadeiro, ou seja, a verdade, é, no fundo, uma busca ética. Por que ética? Porque mesmo que eu não ache, eu tenho que continuar buscando a verdade. Porque só eu buscando a verdade, movido por esse princípio, é que eu posso, por exemplo, perceber que eu erro nesse processo. Se eu parto do pressuposto de que não existe verdade nenhuma e que tudo é relativo, eu desago na retórica. Eu chego à conclusão que tanto faz, eu só preciso convencer. Enquanto que a posição do Sócrates, não. É uma posição que, assim, mesmo que eu não encontre a verdade, eu devo procurá-la. Por quê? Porque isso me faz não ficar satisfeito de que não tem lugar nenhum para ir. Porque tudo é só narrativa, entende? E essa questão é uma questão que até hoje está presente. Né?
Porque senão vale tudo também, se você não
então,
coloca...
Essa é a suspeita de gente como Platão, Sócrates e muitos outros filósofos, de que se você simplesmente assume a posição sofista, tudo vale. O que não é necessariamente verdade, porque alguém da tradição sofista ou relativista vai dizer, não, existem mediações sociais, históricas, que contêm os comportamentos, e mesmo que eu não ache a verdade absoluta, né? Que é difícil um filósofo de carreira hoje achar que vai achar, eu posso entender que não, ela é relativa na maior parte dos casos, mas você cria mediações, esforços para se chegar a um entendimento um pouco mais claro das coisas, e o método científico está aí no meio, por exemplo.
Perguntamos ao economista e doutor em ciências políticas, Ricardo Senes, se existe verdade na democracia. Vamos ouvir o que ele disse.
A democracia nos conduz, ou conduz as sociedades para perto do que seria a verdade do interesse coletivo, eu acho que não. Né? Eu acho que a democracia não tem esse atributo. Né? A democracia, tal qual o sistema de justiça, o sistema de mercado, ou até, no limite, a ciência, nenhuma delas realmente cumpre a promessa, né? do seu enunciado, né? A democracia não leva necessariamente a esse tal de interesse coletivo, né? Como a ciência não leva à verdade, né? Como o sistema de justiça não leva à justiça, né? E como talvez o sistema de mercado não leva à eficiência econômica. O que a gente tem é uma certa crença, né? E uma crença compartilhada por comunidades, por países, né? Por sociedades, de que ao seguir esses procedimentos, o procedimento democrático, o procedimento de justiça, o procedimento de uma organização de mercado e até da ciência, um certo procedimento científico, você se aproximaria, talvez idealmente, ou talvez no sentido de uma realização de um certo desejo impossível, né, de se aproximar da verdade, no caso da ciência, se aproximar da justiça, no caso do sistema de justiça, ou, no caso da democracia, se aproximar do que poderia ser um pacto, né, de combinação de interesses da sociedade. Mas nenhum deles, de fato, leva, nenhum deles cumpre efetivamente essa promessa.
Então, o Sênes, ele descreve de forma muito clara essa dinâmica, que é o seguinte: a promessa que a democracia, por exemplo, entrega a justiça absoluta ou a verdade, não existe. Mas se você abre mão da democracia, ela tem uma série de procedimentos que, se você abrir mão, fica pior. Então, o esforço de produzir igualdade diante da lei, o esforço de produzir divisão de poderes, o esforço de produzir equilíbrio entre eles, o esforço de ampliar o grau de representatividade, isso nunca vai chegar no ideal. Mas você continuando a fazer isso, por exemplo, no mercado, como ele fala, o mercado não realiza, digamos assim, a meritocracia, como se imagina que realiza. Mas o esforço de não levar em conta de quem você é filha na empresa, mas levar em conta o que você entrega, não realiza o ideal da meritocracia. Mas é melhor do que não se tentar isso. Entendeu?
Ou seja, o que vale é o procedimento, o mérito está no procedimento.
Exatamente, o esforço de você realizar isso daí. Só que quando você tem uma crise niilista, por exemplo... Ah, não, a democracia não vale nada, é tudo uma mentira. Os caras mentem, os caras mentem mesmo, certo? Você tem um circo, às vezes. E aí é aquilo, né? Você só consegue se relacionar com a vida real se você desiste da vida ideal, de alguma forma, e vai lidando ali com as coisas que estão na sua frente, entendendo, como bem disse o Sênes, que existe ali uma experiência partilhada, no caso da democracia, por exemplo, de que aparentemente é melhor viver em regimes democráticos do que tirânicos. É uma experiência histórica, não é ninguém que tirou da cabeça.
Pondé, tem uma pergunta para você aqui na nossa caixa de perguntas. O RT Aranha pergunta: a verdade está ligada à essência primeira?
Essa é uma pergunta típica aristotélica, lida pelo tomismo cristão, quer dizer, tomismo é cristão. De que é a solução platônica, existe uma verdade primeiro, a solução aristotélica, existe uma causa primeira, e essa causa primeira, na realidade, é a verdade de tudo. Normalmente, quem acredita em Deus, acha que Deus é essa causa primeira. Ou se eu não acreditar exatamente no Deus judaico-cristão, mas entender que existe uma essência primeira do universo e das coisas, essa é a verdade primeira. Então, isso é um debate filosófico muito antigo, muito presente, né? Mas que, normalmente, no dia a dia da filosofia, tentando compreender o mundo, dificilmente a gente pode levá-la em conta, porque ela é muito pobre como ferramenta. Ela vai desaguar normalmente em alguma posição meio dura, absoluta, sabe? Que não tem um jogo de cintura da realidade. Então, não. A resposta é não.
Vamos agora para o nosso jogo rápido. Você acha que um relativista que estivesse a ponto de assistir um ritual de canibalismo, por exemplo, deveria parar tudo e impedir que a vítima fosse comida em nome do relativismo cultural?
Acho que não. Acho pouco provável. Não acredito que nenhuma pessoa que conheça o relativismo, portanto, faça parte do nosso jogo de linguagem contemporâneo, ocidental, grosso modo, encararia isso de uma forma simples. Que você olha para isso e diz assim: não, aqui é meu limite. Acho o relativismo ótimo, mas nesse assunto...
Mas sem canibalismo.
Canibalismo...
Na minha frente, não.
Eu não concordo com isso, não. Eu vou ajudar a vítima, vou ensinar você modos, na verdade. Você come picanha, não gente. Tá Thaís, qual a diferença entre verdade e credibilidade no jornalismo?
Eu não diria que existe uma diferença, eu diria que uma coisa depende da outra, né? Se você, como disse o professor Senes aqui no jornalismo, você, embora muitas vezes não consiga retratar a verdade, você tem que buscar a verdade, né? Isso como um procedimento. E se você usa esse procedimento como norte, procedimento de busca da verdade, você fatalmente vai ter mais credibilidade. Até porque, hoje em dia, esse procedimento da busca da verdade não é uma regra, não é? Pondé, você acha que nós, jornalistas, estamos condenados a escrever a palavra verdade, entre aspas, no futuro?
Eu suspeito que sim. À medida em que vai se tornando, a sociedade contemporânea vai se tornando tão saturada pela inviabilidade de se chegar a qualquer tipo de verdade, pela percepção acachapante das diferentes narrativas, é possível que em algum momento isso se torne manual da redação.
Vai soar assim, tipo, muito pretensioso escrever verdade sem aspas.
Exatamente isso. Muito pretensioso, alguém que se acha acima, sabe de tudo e que acha que ali está descrevendo um fato absoluto, quando na realidade a diferença entre fato e interpretação está ali, né? Você nunca sabe exatamente onde acaba um e começa o outro. Thaís, você acha que em alguns momentos da vida mentira é uma forma de misericórdia?
Você está citando
Nelson Rodrigues.
Nelson Rodrigues, com o qual a gente concorda muito e já dissemos isso, né? Uhum. Salve a mentira compassiva, né? Sem ela, o que seria de nós, né, Pundé? Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco a gente vai discutir sobre o que acontece com uma sociedade que relativiza tudo. Linhas Cruzadas está de volta hoje com o tema relativismo. Será que existe verdade ou tudo depende do ponto de vista? Pondé. A gente sabe que muita gente aproveita o relativismo para relativizar aquilo de que não se gosta, né? E não relativizar aquilo de que se gosta ou que se tem convicção. Então, eu te pergunto, o relativismo era, no princípio, uma questão filosófica, um problema filosófico. Será que ele agora virou também um instrumento ideológico?
Essa questão é assim, normalmente é mais fácil para nós pôr em relatividade ou relativizar coisas que nós não damos adesão. E fica mais difícil relativizar questões que para nós, questões que a gente dá adesão. Então,
por exemplo,
um exemplo clichê, mas que é muito educativo para isso, é o debate do aborto. Né? Quem é a favor do aborto tende a relativizar o momento onde você teria exatamente presença de humano. Aquelas pessoas que são a favor do aborto e se chamam, por exemplo, pro-choice, a favor da escolha, o argumento delas é de que você pode ser contra o aborto, então você não vai fazer aborto na sua vida. Mas eu sou a favor, então eu vou fazer aborto. Eu não estou obrigando a você abortar. Eu só não quero que você proíba o meu direito de abortar. Que você projete sobre mim a sua crença X. O problema é que para a pessoa que entende que o aborto é um homicídio, ela entende que deixar as pessoas escolherem abortar ou não é como se você estivesse dizendo que as pessoas podem escolher se matam ou não.
Ou seja, você então passa a ser cúmplice de um homicídio?
Você passa a aceitar o homicídio como objeto de escolha. Entende? Só que existe um momento prévio a isso. Esse momento prévio é a relativização da ideia de que embriões humanos sejam seres humanos já. Eu tenho que operar essa relativização antes. Ao operar essa relativização, eu abro espaço para dizer que o aborto não é homicídio. Porque se eu não fizer esse passo anterior, é claro que a maior parte nem tem consciência disso, mas se eu não fizer esse passo anterior, eu não consigo chegar na ideia de que o aborto é uma questão de escolha, ou de saúde pública, por exemplo. De que é uma questão de saúde pública, porque de fato é, certo? Do ponto de vista do risco, do fato de que mulheres ricas têm acesso, mulheres pobres não têm, toda essa história que a gente conhece. Mas isso é um exemplo claro, e ele é interessante como exemplo, porque ele é um exemplo extremamente combativo, tanto para aqueles que são a favor do aborto ou a favor da escolha, porque, inclusive, dizer que eu sou a favor da escolha é melhor do que dizer que eu sou a favor do aborto, entendeu? Do ponto de vista do argumento. A favor do aborto soa, mas a favor da escolha eu enuncio uma máxima liberal. As pessoas têm o direito, no caso as mulheres, têm o direito de fazer escolhas sobre o seu útero. Há inconsistências na sociedade. Se você quiser viver bem, simplesmente não pega a lupa.
Nós convidamos o jornalista e escritor Leandro Narlock para falar sobre verdade absoluta e relativismo.
Eu queria fazer uma provocação aqui para vocês, dizendo o seguinte. O relativismo, ele é uma ferramenta básica da antropologia e da história. Quando um antropólogo vai, por exemplo, estudar uma tribo indígena na Amazônia, ele precisa ser relativista, né? Ele precisa tentar entender um comportamento a partir dos valores daquelas pessoas, das suas visões de mundo. Da mesma forma, hoje em dia, falta relativismo quando a gente vê aí pessoas do século XXI tentando derrubar estátuas de personagens do século XVIII, né? Até mesmo do Thomas Jefferson, porque eles não teriam agido conforme os valores do século XXI. O relativismo é bastante perigoso quando ele sai da antropologia e começa a ser usado para minar os valores ocidentais. Né? Por exemplo, acontece muito na França de imigrantes muçulmanos assediarem as mulheres no metrô e muita gente fala, não, mas isso seria normal em sua cultura. Então, nesse caso, o relativismo é uma ferramenta ruim que acaba prejudicando todo mundo.
Então, eu acho que a fala do Narlock, ela cobre parte do que a gente estava discutindo. Né? Assim, primeiro, o caráter antropológico do relativismo, né? De que quando você vai, então, estudar uma tribo X, ou fazer a etnografia de seja lá do que for, não só de tribos. É fácil falar tribos porque, aparentemente, surge a distância cultural. Você precisa de ferramentas etnográficas que lidem com o relativismo. Mas, na realidade, quando ele levanta a questão de cancelamento de estátuas e tal, eu entendo que o que ele está querendo dizer é que os grupos que abraçam o relativismo numa área não abraçam em outras. E isso é uma polêmica desgraçada, que é o seguinte, se eu sou um relativista no âmbito antropológico, por que eu não deveria ser no âmbito histórico? E, portanto, deveria entender que eu não posso julgar uma pessoa que viveu no século XVII ou XVIII por parâmetros de quem vive no século XXI. Certo? Então, eu teria que, de repente, atacar Voltaire, atacar Rousseau, que tiveram envolvidos investindo, ganhando dinheiro com o tráfico de escravidão de africano, porque eles, então, estavam envolvidos com tráfico de escravos. Só que quem acha que você deve derrubar estátuas de pessoas assim, do ponto de vista deles, eles são relativistas porque eles estão, de alguma forma, reescrevendo a história. E querendo que as pessoas atuais não valorizem alguém que esteve envolvido numa violência X.
E volta para aquilo que dissemos no começo, sou relativista quando me interessa.
Exatamente, eu levo o relativismo ali onde eu sinto que ele é seguro. Então eu posso reescrever a interpretação histórica tirando da frente um cara que fez tráfico. Mas dificilmente essa moçada, que normalmente é de esquerda, vai tirar o Rousseau do pedaço, porque ele é um ancestral fundamental para o pensamento político de esquerda, certo? Então, mas ao mesmo tempo, se eu relativizo tudo, eu posso estar de cara com o niilismo. É um problema. Eu acho que às vezes falta a nós que tentamos destrinchar o mundo contemporâneo, perceber que tem situações que a gente não sabe o que fazer mesmo. A gente vai coping, a gente vai lidando ali no dia a dia sem saber para onde está indo. E nós estamos nesse buraco aí.
Vamos ver agora uma cena do filme Uma Prova de Amor, que narra a história de Ana, ela que foi gerada para salvar a vida da sua irmã.
Grown in a dish, they would have an in vitro child. A perfect chromosomal match, who would be Kate's genetic savior.
Remember that time when we strapped that fabric on my feet?
Someone here to see you.
Sarah Fitzgerald?
Yes. You've been served.
What is that? Petition for medical emancipation by... What does that mean? The ability to make all future medical decisions independent of her parents, not to be forced to submit medical treatment, including not limited to donating or giving. Anna, what is this? Is this from you?
Yeah, I got a lawyer.
You're suing us? Honey, what the hell is going on?
I don't want to do it anymore, Mom.
You don't want to do it anymore? That's it? You don't want to do it?
No.
Well, guess what? Neither do I, and neither does Kate.
Mama,
but
please.
It's not like we have a choice in this.
But that's the thing. I do have a choice.
Really? Is that so?
Yeah.
That's your sister. Have you forgotten that?
No.
Do you know what's going to happen to her if you do
yes.
this?
Yes. Believe it or not, Mom, I actually thought about it.
Sarah.
Muito bom.
Ela não queria...
Não quer doar. O problema que a cena coloca é que a mãe considera óbvio que a irmã vai querer salvar a vida da irmã. Só que a pequena criança não quer isso, ela não quer doar o rim dela. Então, o que você vai dizer diante dessa situação? Primeiro, você tem um Estado de Direito que autoriza a menina processar os pais. Depois, você tem a questão da liberdade subjetiva dela, que ela tem o direito de dizer, não, eu não quero. E ao mesmo tempo tem uma mãe desesperada, vendo que a outra filha vai morrer, e que a irmã é uma doadora segura, né? Entendendo que essa sua filha, Sam, está sendo egoísta.
Mas isso é, a meu ver, mais um dilema do que uma questão sobre relativismo, não?
Não, é o tipo de questão que mostra o relativismo na sua amplitude. Quem tem razão nessa situação?
Entendi.
Entende? É porque o relativismo, quando você ergue ele em ferramenta de pensamento, como o Narlock disse no começo da fala dele, discutindo tribos ou conflitos culturais fica muito claro. Mas quando você traz para o cotidiano e você ergue o relativismo em argumento, ele mostra como ele pode decupar a realidade e não entregar nada na sua mão como solução. A menina tem direito de não querer doar, o Estado dá a ela esse direito, ela processa os pais, mas a mãe olha para aquilo e diz, mas sua irmã vai morrer. Como que você pode achar que isso está certo? Né? E aí, qual é a resposta disso? A
quem
resposta,
tem razão?
Quem tem razão? Ninguém tem razão, mas você tem que decidir. Às vezes, o problema diante do relativismo é justamente isso. Você não consegue encontrar uma fundamentação absoluta para a sua decisão, mas você tem que tomar a decisão. Eu posso, por exemplo, ser contra o aborto, mas diante de uma situação de violência sexual, eu posso ser, por exemplo, uma pessoa até religiosa e ser contra o aborto, mas diante de uma violência sexual com uma menina de 12 anos, eu posso mandar as favas à crença e dizer não. Nesse caso, eu não quero que minha filha tenha esse filho. Portanto, diante do relativismo, às vezes, só existem decisões que são absolutamente trágicas, como a dessa cena. Eu digo, você é um egoísta e eu te obrigo, mas o Estado não obriga. Então, nunca mais eu quero ver você na minha frente e minha outra filha vai morrer. Quem sabe daqui a alguns anos eu consiga te perdoar.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.